Lendas de Lâmina e Mente. Episódio 1. A Trupe e o Estranho. Era o início do ano 991 da Quinta Era e o último dia do primeiro mês chamado Roshini. Um ano em Talin demorava 500 rotações do planeta ou dias. Cada mês durava 40 dias divididos em 4 semanas de 10 dias. Havia 2 meses especiais, um no meio do ano e outro na passagem de ano, com duração de somente 10 dias. Cada mês tinha sua peculiaridade e era devotado a um dos principais deuses do panteão. No céu, havia 2 estrelas, Roshini e Sechiro. Ambas brilhavam, criando fortes sombras abaixo da vegetação que exuberavam os tons roxos, rosas e lilás das folhas. Os troncos acinzentados das plantas reforçavam as sombras, escondendo-as no manto escuro, destacando ainda mais a folhagem. Roshini era a estrela maior e Sechiro era sua companheira. No início do ano, estavam alinhadas e parecia haver uma única estrela. O brilho era intenso e em garoas podia-se ver 2 arco-íris. No fim do primeiro quarto do ano, podia-se observar Sechiro no seu maior afastamento ao lado direito de Roshini pela visão do observador. Na metade do ano, Sechiro ficava oculta atrás de Roshini e as luzes se enfraqueciam. Finalmente, no início do último quarto do ano, Sechiro apresentava seu maior afastamento ao lado esquerdo de Roshini, pela visão do observador. Na data atual, não era possível ver Sechiro, mas a intensidade da luz revelava sua presença. A estrada de pedras hexagonais, cuidadosamente encaixadas, estava cercada por aquelas frondosas plantas, formando como que um muro de cada lado. No meio da estrada, lentamente deslocava uma gigantesca carroça puxada por 2 criaturas. Eram semelhantes a um cavalo, porém mais magros, mais altos e possuíam 2 chifres, como um antílope. Chamavam-se garnis e, apesar da magreza, eram muito fortes. A carroça era ornamentada em toda a volta com os nomes dos planetas no hieróglifo circular da língua dos homens. Havia 2 grandes rodas na parte frontal do carro e 2 rodas menores que se estendiam na traseira sobre braços de ferro apoiados em molas de amortecimento. Na parte superior da carroça havia uma cúpula que abria ao centro para deixar à vista um telescópio. Inzag conduzia o carro soltando assobios que os garnis entendiam e obedeciam. Não haviam arreios ou freios para controlar as criaturas. Inzag vestia uma espécie de sotaina, que era justa no tronco e abria-se abaixo da cintura, quase formando um saiote. 7 grandes botões ornamentavam a vestimenta, fechando até a cintura, cada um representando um dos principais astros da cultura de Talin. Uma gola alta envolvia o pescoço de Inzag e ele usava um chapéu de abas enormes, com o copo de topo reto. A cor era de um azul quase negro. O rosto de Inzag ficava praticamente escondido sob sombras, e às vezes podia-se ver apenas o reflexo de seus olhos alaranjados. Seu rosto era afilado, com os ossos das faces bem salientes. Seu queixo pontudo terminava numa barbicha pontiaguda. A única coisa que se ouvia de Inzag era seus comandos de assobios para os garnis. Um assobio agudo e as criaturas viravam para a direita. 2 assobios rápidos e viravam para a esquerda. Um assobio agudo longo e eles paravam. Um assobio tremulante e eles se deslocavam. Entre outros comandos em assobios de cadências intrigantes. Ao seu lado, uma encantadora acompanhante cantava a todo pulmão. Ambos tinham uma pele ligeiramente azulada, como todos os habitantes humanos em Talin. A Nitéria era só alegria. Uma boca larga, mas graciosa, executava uma antiga canção. Seus cabelos loiros encaracolados balançavam enquanto ela movimentava a cabeça para lá e para cá. O brilho de seus grandes olhos de cor violeta refletia o seu estado de espírito extrovertido. Ela usava um vestido branco comprido, ornamentado com peças metálicas prateadas, na altura da cintura e em volta dos fartos seios. A canção era conhecida como O Pescador e Amada, uma tragédia que narra a história de um pescador que nunca pescara um peixe sequer. Ele não permitia que sua amada fosse com ele às pescarias. Dada a insistência dela, um dia os dois partiram num barco. Veio uma tempestade e assolou a embarcação, e ela veio a naufragar. A companheira do pescador imediatamente desapareceu nas águas. Lutando pela vida, o pescador viu um grande peixe que se aproximou, arrastando em sua quilha um destroço do barco. Se agarrando aos pedaços de madeira, ele foi levado pela correnteza para longe da tempestade e sobreviveu. No dia em que voltou ao mar, encontrou novamente o mesmo peixe e a criatura sempre indicava o melhor lugar de pescaria. No dia que ele morreu, como um dos maiores pescadores de sua região, aquele peixe que sempre o seguia apareceu acompanhando o funeral. A noite caiu lentamente. Naquela época do ano, a escuridão não tinha poder. As luas Maradim e Labarós refletiam a luz de Roxine, misturando tons azulados e avermelhados às sombras noturnas. A noite era bem clara e límpida e podia-se observar a longas distâncias. Enquanto as horas avançavam, figuras noturnas esgueiravam-se por entre as árvores que rodeavam a clareira, aproximando-se e cercando a carruagem. A grande carroça estava no centro e sua lateral estava aberta em folhas duplas e de dentro uma plataforma levadiça fora baixada para formar uma espécie de palco. Enzag pegou um grande saco de dentro da carroça, de onde retirou 4 esferas vítreas do tamanho da cabeça de um homem. Cada esfera era emoldurada por um arco metálico. Enzag sacudiu a primeira e ela começou a emitir uma luz branca. Fez o mesmo com as outras e afixou-as em volta do palco. As figuras noturnas eram pessoas de uma aldeia próxima que se aproximavam. Não era um grande público. Um homem e sua família, esposa e 2 crianças. Um senhor desdentado que insistia em sorrir. 2 senhoras que ignoravam os olhares daquele senhor. 3 crianças curiosas que se escondiam atrás das senhoras com os olhos cheios de curiosidade. Todos estavam vestidos modestamente, mas limpos e com roupas bem assentadas. Os homens tinham coletes em tons ocres, de um tecido encorpado com abotoaduras ou laços, e vestiam saiotes verdes ou pretos à altura dos joelhos. Tinham por debaixo do colete camisas brancas de manga comprida e tecido brilhante. As mulheres usavam longos vestidos verdes e marrons com detalhes dourados bem bordados. De todos, apenas o senhor desdentado estava com as roupas mais desgastadas, mas ainda assim limpas. A Nitéria começou seu espetáculo, como sempre fizera, contando a lenda de Roxine e Sechiro. Enzag, enquanto cuidava do palco, notou a aproximação de mais um espectador. Era um velho, apoiado numa bengala negra, ornamentada com uma esfera sobre uma espiral que lembrava um tornado. Vestia uma sotaina como a de Enzag, porém de cor ocre. Era careca e na nuca seus únicos fios de cabelo caíam no rabo de cavalo que ainda ostentava uma cor negra. Carregava uma mochila de alça e tinha na cintura vários frascos metálicos amarrados ao cinto. Seu olhar era tranquilo, mas Enzag sentiu um frio na espinha e aquela presença o incomodou durante toda a apresentação. A peça era composta de 3 atos e contava a lenda da deusa Roxine. O primeiro ato contava sobre como Bonrore, a essência do caos, ergueu as trevas sobre o mundo, erguendo Zagar e lhe ordenando levar a escuridão a Talin. Cavalgando seu garnim negro, Zazero, ele era seguido pelas hostes das trevas. O segundo ato descrevia a ascensão de Roxine, a virgem que se recusou a ser vendida para Zagar. Ao fugir, cavalgando seu garni de extrema alvura, Sechiro, ela se refugiou entre as estrelas. Honore, a essência da ordem, lhe concedeu domar as estrelas nas suas mãos. O terceiro ato mostrava a batalha entre Roxine e Zagar. Usando as estrelas luminosas, ela rasgava as coberturas negras de Zagar, revelando a verdadeira face das suas hostes e incinerando-as. Zagarra era pura escuridão. Ele tragava a luz em volta de si. E assim termina a história, numa eterna luta entre a luz e a escuridão, uma maldição sem fim entre batalhas vitoriosas e derrotas humilhantes de ambos os lados. Assim surgiu o dia e a noite. Toda a peça era narrada, cantada e interpretada por Anitéria, enquanto Zagar cuidava da cenografia, adicionando efeitos de luz, cenários móveis, sonoplastia e trilha sonora executada através de um instrumento de sopro que ele portava. Mas era uma peça repetida à exaustão. Muitos contavam a mesma história, e a despeito da boa apresentação da dupla, a plateia não se empolgava. Gradualmente houve bocejos e as poucas pessoas ali deixaram lugar, uma após outra, desmotivadas. Alguns depositaram suas contribuições no pequeno balde em frente ao palco, mais por pena do que por satisfação. Apenas o Senhor Desdentado e o Velho de Bengala assistiram até o fim. O Senhor Desdentado levantou-se e aproximou-se do palco, apontando para Inzag e soltando uma gargalhada imensa, depositando um pequeno punhado de cristais sobre o tablado e partiu gargalhando. O Velho de Bengala aproximou-se. Só então Anitéria o percebeu, limitando-se a arrumar as coisas no palco.
Tempos difíceis?
Perguntou o velho. Inzag apenas balançou a cabeça afirmativamente. Ainda tinge o cabelo? Perguntou Inzag.
Sou Xisa dos elementos. Então por que não usava os meus conhecimentos? Ah, sim.
Respondeu o velho. Xisa era o nome de uma confraria de magos. O que quer, Benomotre? Perguntou Inzag usando o nome do velho.
Pegue o seu bastão.
Ordenou Beno, virando as costas. Eu não sou mais um Xisa, respondeu Inzag.
Mas o Xisa ainda está em você, ah sim. Venha, preciso da sua ajuda.
Concluiu Beno, quando Anitéria viu que Inzag subira na carroça e tirara o seu bastão de debaixo do banco, percebeu que algo estava para acontecer.
Cuidado com as palavras dele, Inzag.
Inzag assentiu com a cabeça e partiu atrás de Beno. Caminharam seguindo uma trilha íngreme que levava até o topo de um pequeno monte, onde as árvores não se atreviam a crescer, deixando apenas uma vegetação rasteira de cor violeta dominar o cenário. Havia no topo do monte um patamar circular de pedra, com uma rocha retangular no centro. Era uma espécie de relógio solar. Havia vários desses lugares espalhados pelo reino de Entremar e era usado pelos Xisas nos seus encontros e conversas. Ninguém tinha permissão de se aproximar enquanto houvesse um encontro de Xisas ocorrendo. Os Xisas eram identificados pelas sotainas e os seus bastões e bengalas. Os mais jovens usavam os bastões e os mais velhos as bengalas. Mas essa fama são de tempos remotos, pois hoje eles estavam quase esquecidos.
Ainda está com ela, então?
Inzag olhou fixamente para Beno.
Ela é bonita. Como você consegue aguentar?
Continuou Beno.
Eu sei que não podem, mas eu não aguentaria. Deveria ir embora. Sabe o que aconteceria se as pessoas daqui soubessem o que ela é? Ah, sim.
Perguntou Beno. Inzag virou o rosto. Beno rosnou e continuou.
Preciso de sua ajuda. Preciso que me leve até o X em Naus. É uma viagem muito dura para um velho como eu. Ah, sim.
Em Naus? Respondeu Inzag surpreso.
Ninguém quer levar um velho Xisa por aquele caminho. Ah, sim. Os Xisas não impõem tanto respeito. Mas você, Inzag, ah, sim, conseguiria viajar atravessando o continente e ainda impor respeito. Ah, sim.
Elogiou Beno. Inzag balançou a cabeça negativamente. Por que não aluga um navio em Porto Borbulhas? Perguntou apontando em direção à cidade. Em 2 dias estaria lá, completou.
Se fosse para escolher o caminho mais curto, eu estaria aqui, idiota. Ah, sim. Ora, vamos. Vai ficar nessa vidinha até quando? Julgues que ficar juntando documentos e observando as estrelas vai satisfazer-lhe a mente? Já nem satisfaz o corpo?
Gritou Beno. Inzag ergueu o bastão e Beno bateu nele com a bengala.
Deixe disso assim. Está pensando em Anitéria. Sabe que ela deseja mais do que isso. Ah, sim. Você a ama. Que desperdício. Acha que ela não deseja ir além dos limites de Entremar? Vai condená-la nessa monotonia até os seus últimos dias? Nessa vã tentativa de protegê-la? Não pode protegê-la dela mesma. Vai chegar a hora que ela cansará disso tudo. Sabe disso? Ah, sim.
Beno deixou Inzaghi e iniciou a descida do monte, dizendo:
Eu recompensarei bem, Inzaghi. Ah, sim. Sei que precisas. Buscarei a sua resposta na segunda dezena do mês de Irine. Gondori não está longe, ah, sim.
E assim Beno mergulhou nas sombras da floresta e Inzaghi tentou segui-lo, mas não o viu mais. A Nitéria dançava e ensaiava passos sobre o tablado. Ao terminar um giro, assustou-se com a presença repentina de Beno.
Beno, como faz isso?
Perguntou a Nitéria, colocando a mão sobre o peito.
Cuidado ao rodar assim, minha cara. Não vai querer mostrar o que não deve, ah, sim.
Avisou Beno.
Você é sinônimo de encrenca, Beno. Onde está Inzaghi?
Perguntou a Nitéria.
Ele é muito lento. Vem logo atrás, ah, sim. Esqueci de entregar isso a ele.
Beno tirou de sua bolsa um papel dobrado em largo leque. Ao virar-se e sair-se, lhe disse:
Vai precisar de novas histórias se quiser entreter esse povo. Só as encontrará fora daqui, Nitéria. Ah, sim. Sei que quer novas histórias, aventuras. E lá fora está repleta delas, esperando por você.
E dizendo isso, desapareceu floresta adentro. Inzaghi apareceu logo em seguida. A Nitéria guardou o papel entre as partes do seu colete e pulou do tablado, perguntando quando este se aproximou.
Como ele consegue caminhar mais rápido do que você, sendo tão velho?
Ele conhece melhor o caminho, respondeu Inzaghi.
O que ele quer de você?
Perguntou a Nitéria. Naus, ele quer que o levemos, respondeu Inzaghi enquanto levantava o tablado da carruagem.
Naus?
Perguntou a Nitéria assustada. Mas o que lhe incomodara não fora a proposta. Não foi o temor, mas o desejo de conhecer aquele lugar tão misterioso e distante.
E nós vamos?
Perguntou a Nitéria. Não. Inzaghi balançou a cabeça negativamente.